Está na transmissão aí,
Agora
então.
está ao vivo.
Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Me chamo Patrícia, eu sou licencianda do curso de Biologia aqui da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Sou petiana, eu creio que vocês já me conheçam, né? Em todas as nossas transmissões e eventos, eu sempre me apresento dessa maneira. E estou muito feliz em estar aqui em mais uma atividade do PET Socioambientais e desta vez trazendo uma ação diferente. A gente sempre tem os nossos podcasts, creio que vocês já devam ter ouvido algum deles. E desta vez a gente vai trazer aqui com um formato um pouco diferente. Nós estaremos trazendo agora um videocast. E para este videocast, nós temos já dois convidados extremamente importantes, né, especiais, e que vai trazer uma discussão muito legal para esta noite. Você que acompanha as nossas redes sociais talvez tenha visto que o nosso videocast de hoje já vai iniciar com um tema bastante importante, que é racismo ambiental. Eu vou agora apresentar os convidados para vocês, mas diante disso, eu gostaria de apresentar aqui o nosso mediador, que também é petiano, Gustavo Macedo. Gustavo vai fazer aqui essa interlocução e eu creio que esse videocast já vai entrar agora com chave de ouro a nossa série de videocasts, porque é um momento realmente dialógico, né? Um momento que a gente vai refletir, vai falar um pouquinho, vai tentar esclarecer algumas dúvidas e também elucidar alguns conceitos que pode parecer, a primeiro momento, um pouco estranhos para a gente, né? Porque racismo ambiental é um tema importante, muito importante, mas que não é tão difundido assim entre a comunidade como um todo. Para iniciar, então, essas apresentações de convidados, eu gostaria de apresentar a vocês aqui o professor Shanti Nitya, que possui graduação, em bacharelado e licenciatura em geografia pela Universidade Estadual de Campinas. É também mestre e doutor em Geografia pela Universidade Federal da Bahia e é professor adjunto da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia atualmente. E também tem experiências na área de Geografia, com ênfase em Geografia Urbana, Geografia Regional, Epistemologia da Geografia e Ensino de Geografia. E trabalha também como geografia na Geografia Econômica e Ambiental, atuando junto aos temas lugar, território, paisagem, região, conflitos socioambientais, meio ambiente e pequenas cidades. E também apresentar para vocês o segundo convidado da noite, que é Hugo Santos. Hugo é oriundo aqui da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, então a gente tem um prazer enorme também de tê-lo aqui. Ele é bacharel em biologia, mestre em zoologia pela Universidade Estadual de Santa Cruz. E também possui interesses nas áreas de ecologia e zoologia, com ênfase em herpetologia, e experiência também em trabalhos envolvendo dieta, bioacústica e ecologia no movimento de anuros. E para vocês agora, na mediação, apresento o Gustavo, que é bacharelando em biologia também pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Eu quero que vocês se sintam muito à vontade, já quero desejar aqui felicidades para vocês e que esse debate transcorra muito bem. E deixo vocês agora com excelente mão, que é Gustavo, que vai fazer essa mediação aqui. Qualquer coisa, eu estou aqui também. Gustavo, pode me solicitar sem problema nenhum. Tchau, gente, e até daqui a pouquinho.
Obrigado, Pati. Maravilhosa, como sempre. Dispensa comentários. Quero agradecer, como Pati já agradeceu, mas novamente aos convidados, Xante e Hugo. Hugo também é muito especial para mim. A gente já participou de a formação de um coletivo, que é o Mazé. Já tivemos um pouco dessa discussão, e principalmente desse tema, que é extremamente importante e tão pouco difundido na nossa sociedade, né, gente? Então, é importante a gente falar sobre. O racismo ambiental, suas causas, consequências, explicar um pouquinho, e não, a gente não poderia começar esses videocasts estando com melhores convidados, né? Então sejam bem-vindos novamente, muito obrigado de antemão pela participação. Então, gente, para a gente começar essa discussão calorosa, eu queria saber um pouco de vocês, o que vocês entendem por racismo ambiental, quando que vocês descobriram um pouco sobre essa palavra? Tragam um pouco para a gente e para quem está nos assistindo e quem vai nos assistir, um pouco sobre essa discussão. Então, é interessante que vocês expliquem um pouco sobre o que é o racismo ambiental, se vocês puderem. Então, a gente pode começar com o professor Xante e depois Hugo. Ok? Perfeito.
Ok. Estão me ouvindo? Tá tudo, todo mundo ouvindo?
Perfeito, professor.
Ok. Boa noite, gente. É um prazer estar aqui de novo, né? Vocês fazem um trabalho muito bom de divulgação, de conversa, né? De possibilitar a conversa sobre esses temas de caráter ambiental. Eu espero que vocês continuem nessa trilha, sempre se aperfeiçoando, sempre promovendo aí essas discussões. Sinto-me lisonjeado, né? De estar sendo chamado para a segunda vez, estar participando aqui com vocês. É sempre bom conversar, né? Trocar um pouco de ideia sobre o tema ambiental que está tão em voga, tão, como é que eu posso dizer, tão em destaque hoje na sociedade brasileira e no mundo, né? Está acontecendo agora, ou vai acontecer daqui a pouco, agora não, vai acontecer daqui a pouco a COP27, né? As mudanças climáticas estão sendo discutidas pelo capital, agora, exatamente agora, né? Estão pensando seriamente sobre o problema, principalmente porque esses problemas estão bastante evidentes no que a gente chama de zona temperada, né? Na linguagem climática. É onde as mudanças climáticas estão sendo mais acentuadas, mais explícitas. Ok, aí a gente entra no racismo ambiental. Falando disso, a gente fala um pouco sobre racismo ambiental. Racismo ambiental é um conceito, né? Não, não tem um entendimento, não tem muito o que falar sobre o que eu acho de racismo ambiental. É um conceito bastante maduro, bastante fechado, na verdade. Né? Já se observou na observação, se notou na observação da paisagem, aí eu estou falando sobre a perspectiva geográfica, tá certo? Que é a minha área, meu recorte teórico-metodológico. Se observou na paisagem que a distribuição dos efeitos, dos impactos e determinadas ações do capital não se dá de forma igual, dos impactos negativos e positivos, né? Os impactos negativos, o que a gente também vai falar de externalidades negativas, elas se concentram na paisagem, na distribuição do território, e se reflete na paisagem, junto às populações periferizadas. Ok? As externalidades positivas, os impactos positivos da ação do capital se concentram junto às classes sociais mais abastadas. Então, se observou essa distribuição desigual, né? Sinteticamente foi isso. Se observou que existia essa distribuição desigual dos impactos causados pela própria dinâmica do capitalismo, e se observou que aquelas comunidades periferizadas geralmente eram não brancas, não é? Aqui no Brasil e na América, né, vamos falar dos exemplos da América, as comunidades indígenas sofrem bastante desses impactos, dessas externalidades negativas próprias da dinâmica do capital, assim como as populações negras. Né? Elas sofrem a maior parte dessas externalidades negativas. Por que essas populações periferizadas sofrem a maior parte desses impactos? Justamente porque elas não estão incluídas integralmente nas dinâmicas do capital. Né? Elas são populações periferizadas por quê? Porque a gente sempre fala, populações periferizadas, populações excluídas, por que são populações periferizadas? Por que são populações excluídas? Porque elas não têm acesso as benesses do capital, ou têm acesso parcial. Elas, ou, para dizer algo que um sociólogo chamado José Martins de Souza fala, essas populações estão incluídas marginalmente no modo de produção capitalista. Sendo assim, né, elas não são consumidoras plenas. Né? Essas populações, elas não produzem primeiro, através da sua força de trabalho, produtos com alto valor agregado, Dois, elas não possuem consumo qualificado, portanto, elas estão incluídas marginalmente na sociedade capitalista. E, sendo assim, três, elas são consideradas cidadãos de segunda classe no modo de produção capitalista, né? Elas não possuem uma cidadania plena. O que isso quer dizer em termos concretos? Elas não têm o pleno acesso aos direitos garantidos na Constituição, por exemplo, aqui no Brasil, né? Aos direitos fundamentais, né? Os direitos de primeira geração, que dizem respeito às liberdades individuais, aos direitos de segunda geração, que diz respeito aos direitos sociais, né? Oferecidos pelo Estado, aos direitos de terceira geração, que inclui também o meio ambiente saudável, As populações periferizadas não têm acesso a esses direitos, pelo menos não plenamente, né? E isso as coloca, né, em lugar de uma cidadania de segunda classe. O Estado cria um vácuo na hora de atender essas populações. Mas, na verdade, não é bem assim. O Estado, por não atender essas populações, deixa um vácuo, né? Então, essas populações são periferizadas por conta disso. E aí, o capital, na forma das empresas, né? Essas empresas se sentem, como é que eu posso dizer, livres, né, para produzir externalidades negativas nos lugares onde essas populações periferizadas se encontram. Por exemplo, uma mineradora. E aí a gente pode dar o exemplo de Brumadinho e de Mariana. Uma mineradora, ela vai construir uma barragem ruim, uma barragem com forte propensão a se deteriorar, numa região em que ela tem certeza que populações periferizadas se encontram. Né? Ela não construiria uma barragem tão propensa à deterioração se as populações próximas, na verdade, nem existiria barragem se as populações próximas fossem de classe social mais abastada. Né? Rejeitos de celulose, rejeitos de qualquer tipo de produção industrial vão ser lançados em espaços, em lugares, onde essas populações periferizadas se encontram. Né? Que geralmente, repito, são populações não brancas. Podem ser indígenas, podem ser negras, né? Podem ser de diversas outras etnias. Né? Então, por que essas empresas fazem isso? Porque elas sabem que o Estado, principalmente nos países periféricos, como o Brasil, que estão muito preocupados em gerar valor, né? Uma vez que a produção de valor nesse país é escassa, elas têm certeza que elas não serão punidas com rigor devido, né? Uma vez que elas não atingiram populações que produzem produtos de alto valor agregado, e nem atingir populações que possuem um consumo altamente qualificado, 2. Entendeu? É isso. Eu fiz aqui um resumo.
Sim, sim, sim.
Bem sintetizada do que é isso, o racismo ambiental.
Bem bacana, professor. Agora um pouquinho, Hugo, fala um pouquinho para a gente sobre o que você entende por racismo ambiental, ainda mais trazendo para a sua vertente, né, que você trabalha com animais, que são bons bioindicadores de contaminação, de desmatamento, problemas ambientais que ficam nítidos, né, que são os anuras. Então traz um pouquinho dessa realidade aí para a gente, por favor.
Tá bom. Boa noite, né, pessoal, todo mundo que está assistindo aí, e ao professor convidado e também ao Gustavo. Primeiramente, agradecer o convite, né, por estar aqui, fiquei muito feliz e, bom, espero poder contribuir aí da melhor forma possível, né. Então, vou falar aqui rapidamente, assim, um pouco sobre mim, assim mesmo, né. Como foi apresentado, eu estudei na UFRB, fiz a graduação lá e bacharelado em Biologia. E quem me conhece, assim, sabe que eu sempre puxei muito para algumas discussões sociais, né, sempre, e eu defendo que eu acho que o biólogo, ele precisa se apropriar dessas discussões sociais, né, ele precisa entender, né, a sociedade que ele está inserido, quais são os problemas sociais que está ocorrendo ali, para que ele possa executar a sua profissão da melhor maneira possível, né, e, sobretudo, falando sobre o racismo ambiental, assim, é um tema que eu passei a me interessar durante algum determinado momento da minha graduação, né? Foi até um período eleitoral, até, né? Enfim, tá tendo disputas aí por presidentes, e eu e um grupo de pessoas, assim, de uns colegas, né, que faziam parte do diretório acadêmico junto comigo, a gente discutindo, a gente falou assim, pô, velho, a gente tá no Brasil, né? O país que tem a maior biodiversidade do mundo, e é incrível como a política não gira em torno disso, né? É incrível como os candidatos, eles têm várias propostas, vários segmentos, defendem várias coisas, e nenhuma dessas coisas geralmente está muito associado com a biodiversidade, né, que nós temos aqui, que é a maior do mundo, né? Os interesses sempre são outros, né? O interesse, na verdade, na nossa biodiversidade é apenas de consumir, né, nossos recursos naturais, tentar ganhar dinheiro com isso, né? Inclusive, em alguns casos, usam isso de uma maneira bem incompetente, né? Ganha pouco dinheiro, poderia ganhar muito mais, sendo muito mais efetivo por dois lados, né? Tanto econômico quanto ambiental, mas enfim. Então, é um tema que, então, foi uma coisa que eu fiquei pensando, ó, os políticos, eles não olham para o lado ambiental quando eles querem se eleger, quando eles vão pensar em suas propostas e tudo mais. E estamos no Brasil também, que é um país onde temos uma riqueza, né, étnica muito grande, né, racial, a desigualdade social aqui também é muito grande. Então, nós temos esses dois fatores, né? Problema de desigualdade social, né, tanto em questão financeira como em questões raciais e étnicas também. E ainda temos o meio ambiente também deixado de lado, né? Então, acho que quando a gente meio que tenta unir essas duas coisas, a gente vai chegar nessa discussão aí do racismo ambiental, né? E, bom, primeiro é importante a gente dar aquela revisada básica, né, no próprio racismo, né? Essa ideia que nós temos de discriminar uma outra pessoa, um outro grupo, né, por causa da sua etnia, por causa da sua cor, por causa da sua religião, enfim, coisas, né, assim, isso já é um grande problema, né? Esse é o problema do racismo que nós temos no Brasil, é um termo no Brasil e no mundo, né? Já é um termo mais conhecido, né? E o racismo ambiental, ele seria justamente uma extensão, né, desse termo, né? O racismo ambiental, na verdade, ele é uma caixinha dentro dessa outra caixa que é o racismo, né? Então, no momento que uma pessoa olha para outra e se acha superior àquela, acha que aquela outra pessoa deve passar por mais dificuldade do que ela, não deve ter acesso às mesmas coisas do que ela, deve ter privilégios diferentes e tudo mais, isso gera uma série de outros problemas, né? E um deles é essa questão do racismo ambiental, né? Que seria justamente esses grupos mais marginalizados, né? Esses grupos minoritários, eles sofrerem mais, né? Por questões de exploração do meio ambiente, né? Que vai gerar prejuízos, né? Então é algo muito mais aceitável que determinado grupo sofra com isso do que outro, né? Como o professor falou bem aí. Então é basicamente isso, né? Aí você achar que é mais fácil, por exemplo, você instaurar um empreendimento numa comunidade quilombola, numa área, né, onde tem território quilombola, do que você colocar esse mesmo empreendimento em uma área que de repente mora pessoas brancas ali com certa condição. Tipo, é óbvio, quando você bota na balança, vai ser muito mais fácil utilizar essa área quilombola ou uma área que os quilombolas utilizam, né? Já aconteceu em alguns casos, então é muito mais fácil ir, porque a gente sabe que, até do ponto de vista social, se você for perguntar algumas pessoas assim, de maneira bem banal, as pessoas vão até meio que concordar com isso, né? Terras indígenas, principalmente, né? Quem nunca aqui ouviu alguém falar: ah, mas índio quer tanta terra para quê? É muita terra para pouco índio, né? Então, isso são coisas que estão difundido no nosso subconsciente, né? Que a gente reproduz isso diariamente. Então, esses grandes empreendedores, né, o grande capital, ele acaba usufruindo disso, né, para poder estabelecer essas relações, né, e instaurar então o racismo ambiental, né. Claro que muita coisa melhorou, mas tem muita coisa para melhorar ainda. Estamos bem longe de um país ideal, né, e de acabar com isso. Mas acho que o professor já deu uma resumida bastante, mas basicamente seria isso, né. Esses prejuízos naturais, às vezes, que a gente chama também, né, sempre vão sobrar para pessoas específicas, né? Então, por exemplo, até quando a gente pensa a questão das chuvas, né, a gente está chegando agora final de ano, que um ano atrás, nesse período assim, né, próximo disso, o sul da Bahia estava sofrendo com grandes chuvas, né? E nesse caso, beleza, muitas pessoas sofreram com a chuva, grandes comércios também, mas quando você coloca a lupa e você percebe quem foram as pessoas que mais sofreram com isso e que estão sofrendo até hoje, inclusive um ano depois, que a gente nem mais conversa, são pessoas negras, sobretudo, né? E indígenas também. Muitas comunidades indígenas ficaram sem água, por exemplo, durante a pandemia do coronavírus. Então, sempre são esses grupos que vão sofrer mais com problemas que parecem gerais. Tipo, o Covid atingiu a todo mundo. Porém, quando a gente coloca a lupa, a gente vai ver que quem sofreu mais durante esse período são pessoas negras, são pessoas quilombolas, são pessoas indígenas, por toda essa cultura que nós temos, né, de em determinado momento quando a coisa aperta, a gente sabe como vão ser os grupos que vão sofrer mais, né? Em detrimento do outro, tem uma condição melhor, né? Então, acho que é isso, né? Esse é o meu entendimento, né, sobre o racismo ambiental, que também, para mim, é algo que já está bem claro, assim, né? Não é uma questão de opinião mesmo, já é um tema bastante discutido e um conceito bastante construído já, né?
Sim,
Estabelecido.
sim, sim. Gente, a expressão racismo ambiental, ela foi criada em 1980, né? Durante o movimento negro nos Estados Unidos. E justamente porque aquelas pessoas, elas estavam lutando por conta que queriam colocar dejetos tóxicos em áreas onde eram povoadas por pessoas negras. Em resumo, né? A história é muito mais longa, é muito maior que isso, mas em resumo. Vocês acham que de 1980, com o surgimento desse termo, com toda essa repercussão, atualmente a gente ainda tem pouca discussão, apesar de já estar sendo discutido, nós temos pouca discussão a respeito do tema. Então, vocês acham que o que leva a isso? Apesar do o racismo ambiental, ele tem os seus galhos no racismo. Ele surgiu a partir do racismo, como o Hugo acabou de falar, numa fala incrível. Então, o que levou, o que leva a esse tema ainda ser tão pouco discutido? Eu vou puxar um pouquinho mais. Por que na área acadêmica é tão pouco difundido, principalmente para quem trabalha com a questão biológica? Vocês poderiam puxar um pouquinho desse gancho?
Vamos lá? Eu começo, Hugo?
Pode ficar à vontade, professor.
Pode começar, professor.
Quer começar, Hugo? Quer começar? Joga aí, Hugo. O Hugo até
Ai,
sorriu
joga
agora.
duro,
Sorriu.
Hugo.
Animado, é.
Tá.
Vamos lá, vamos fazer uma dobradinha.
Assim.
Você começa agora, vá.
Pronto, beleza. Assim, sendo bem rápido, eu acho que acontece isso. É um tema um pouco discutido, né, sobretudo na academia, também em outras esferas, porque é o seguinte, eu acho que branco conta história de branco e preto conta história de preto. E a gente sabe quem são as pessoas que estão ocupando esses lugares, né? Então, na academia, acho que não existe esse interesse de discutir racismo ambiental, porque historicamente está sendo ocupado por brancos e os brancos nem sabem o que é isso. Então, para que eles vão falar sobre isso, né? Então, até é algo que a gente precisa mudar, inclusive, mudar a nossa sociedade, né? Mudar as cores desses lugares. A gente precisa ter mais pessoas negras, indígenas, enfim, quilombolas ocupando outros espaços, né? Só assim nossa história vai ser ouvida, né? Então, acho que é por isso que esse tema não é tão discutido ainda, né? Porque, como eu falei, o racismo ambiental, ela é uma caixa dentro da caixa do racismo, né? E a gente nem discute muito racismo ainda, né? Então, como é que a gente vai discutir as outras esferas? A gente não discute um racismo religioso. A gente está em um país onde é muito comum de fazer piada sobre macumba, sobre várias coisas. Então, são tantas coisas assim que a gente ainda está atrasado, né? Quem dirá o racismo ambiental, que está muito associado, inclusive, com o desenvolvimento do país, né? Enfim, tem que desmatar para crescer, tem todas essas ideias, né? Então, acho que é por isso que é um tema que não é muito discutido. Acho que é político o fato de tentar esconder esse tipo de discussão, de tentar barrar, né, esse tipo de espaços, enfim, como esse, de não incentivar a isso, né? Incentivar, a gente já está discutindo outras coisas, né? Copa do Mundo está chegando aí, vamos falar de Copa, de futebol, enfim, né? Acho que a academia também, claro que tem muitas coisas importantes sendo discutidas na academia, que vem sendo discutidas há muito tempo, não estou minimizando essas outras, mas eu acho que, de fato, quando a gente parte para questões onde envolve grupos minoritários, a nossa sociedade ainda está bem atrasada mesmo, ela resiste muito em aceitar pautas de grupos minoritários, então eu acredito que é por isso, né? E, como falei também, acho que, como a gente está falando de prejuízos, né, causados por você estar, por exemplo, em grandes empreendimentos, né, isso vai gerar um certo racismo ambiental, como o professor falou, o caso da barragem. Isso é algo que, pô, a implementação de uma barragem, ela vai trazer muitos benefícios sociais, entende? Então, por que a gente vai ficar falando sobre o que de ruim aquilo vai trazer? né? Vão falar que vai gerar emprego, que vai gerar isso e aquilo. Então, acho que tá muito nessa perspectiva, né? E novamente, né? O racismo ambiental é justamente você jogar uma carga para um grupo que já está marginalizado. Então, se o grupo está marginalizado, ele não tem nem espaço para poder resistir. Quer dizer, resistir eles existem, obviamente, mas não tem esse espaço, né, para estar dialogando, para estar colocando essa pauta como importante. Como eu falei, os políticos, eles não discutem esse tipo de coisa, né? Inclusive, no nosso país, é um país onde se mata muitos ativistas. Então, aqueles que tentam fazer alguma coisa, eles acabam morrendo, né? Nós temos vários nomes aí para citar: Chico Mendes, né? Maria Zé Cláudio, né? Como você falou, do nosso coletivo se chamava, inclusive, por esse nome, né? Por causa de Mazé, que seria Maria Zé Cláudio. Então, acho que falta o interesse mesmo de algumas pessoas e, sobretudo, falta a ocupação de espaços por outros, né? A gente precisa ocupar esses espaços e forçar essa discussão, né?
Perfeito, professor.
Fala boa, muito boa. Então, vou pegar um nome aí que você citou, que ele é uma pessoa importante, né, no movimento ambientalista brasileiro, no movimento orgânico do ambientalismo brasileiro, que é Chico Mendes, né? Ele tem uma frase famosa que todo mundo gosta de reproduzir, que é: ecologia sem luta de classes é jardinagem, né? Eu adoro essa frase, é muito boa, né? E é emblemática do tipo de discussão que se faz em torno do racismo ambiental e do próprio problema ambiental no Brasil, não é? Que é uma discussão, como é que eu posso dizer, a partir das ciências naturais, acríticas. Né, tomadas como ciências acríticas. A crítica, acrítico, vamos colocar aqui de forma didática, vamos colocar como sinônimo de alienado. Tá certo? Segundo uma postura, vamos dizer assim, conservadora do problema ambiental, o problema ambiental existe por conta de uma questão, de fundo técnico, de gestão. Essa é a perspectiva conservadora. Todo o problema ambiental do Brasil e do mundo seria resolvido a partir de uma perspectiva de gestão, né? O problema ambiental surge porque existe ali um problema de gestão dos recursos, né, de forma eficiente e racional. Não é um problema, como é que eu posso dizer, colocado pela própria estrutura capitalista do modo produtiva. Não é um problema na estrutura do capitalismo, né? E aí a perspectiva crítica do ambientalismo vai nessa direção. Ele diz o seguinte: de que o que acontece hoje no Brasil, o racismo ambiental, não é um problema de gestão, é um projeto, é deliberado e é necessário. Ok? Mas isso causa rupturas. Uma perspectiva tão radical, o nome é esse mesmo, radical, causa rupturas, causa rebeldias, revoluções, subversões, né? E tais rupturas desorganizam a massa trabalhadora, né? Tornar a massa trabalhadora crítica é tornar uma massa trabalhadora menos produtiva, menos domesticada aos interesses do capital. Entende? Então é necessário que essa massa trabalhadora seja devidamente domesticada, para que ela baixe a cabeça e reconheça realmente que o problema ambiental é uma questão de gestão, é uma questão de gerir melhor a distribuição dos recursos. Porque aí a massa trabalhadora, os atingidos, né, a massa criminalizada, a massa marginalizada, a massa periferizada, ela vai deixar essa gestão do problema ambiental para os especialistas, né? Para aqueles que são formados dentro da academia para gerir esse problema ambiental, que seriam, no caso, os gestores ambientais, os biólogos, que vão ver aquilo como um problema técnico, um problema de locação de recursos, de distribuição de recursos, um problema que você resolve na planilha. Chega a ser engraçado. Então, como é que a gente vai dizer agora? Então, Por isso o racismo ambiental não se propaga, né? Dentro da academia, principalmente nas ciências naturais, que tem sempre um viés muito técnico. É fruto mesmo da... Como é que eu posso dizer? Da história teórico-metodológica das ciências naturais, cujo método é baseado quase que exclusivamente no cartesianismo positivista, né? Em que não admite que existem outras perspectivas menos métricas de fazer ciência. Sendo assim, a gente pode observar, por exemplo, que as ciências sociais avançaram muito mais na discussão sobre racismo ambiental, né? A gente vai observar, por exemplo, que o conceito de racismo ambiental pode até ter sido criado por um químico, né? O Benjamin Chaves, que foi o cara que cunhou o termo, o conceito, ele era um químico, mas era um ativista também, era um militante. E o conceito de justiça ambiental, que vai se juntar ao conceito de racismo ambiental logo mais à frente, vai ser cunhado por um sociólogo negro. Então, as ciências sociais avançam mais nessa discussão, né? E também aqueles que se envolvem com a reivindicação orgânica dos seus direitos, né? Veja bem que quem cunhou esses termos não foram brancos, né? Foram negros em ação, né? Não foram negros no gabinete. Foram negros que viviam a luta de classes no lombo, né? Eram pessoas que estavam sentindo no corpo as consequências do racismo ambiental e da injustiça social. Então, o processo de desalienação, né, que é esse processo das ciências naturais, inclusive, se aproximarem mais desses conceitos, parte desses indivíduos que fazem ciências naturais no Brasil se aproximarem mais das questões sociais, seja através de um currículo mais humano, né, mais humanista, vamos dizer dessa forma, seja através de uma militância mais orgânica, de uma aproximação dos movimentos sociais. Não esperem que a academia, né, possibilite isso para vocês sem luta, sem reivindicação, né? Não vai, né? Porque a academia, predominantemente, ela é branca e burguesa. Ela é branca e burguesa, ela não vai fazer isso, né? Porque não é o objetivo dela a princípio. Percebam que o que a gestão conservadora do recurso ambiental chama de problema de gestão, na verdade, é projeto. O entendimento disso é decisivo. Ele é necessário à reprodução do capital na periferia do capitalismo, né? Se você quer gerar commodities, né, matérias-primas mais baratas, aquela empresa que faz mineração no Brasil, que cria gado no Brasil, que planta grãos, ela precisa produzir isso da forma mais barata possível para vender no mercado internacional. E para produzir isso de forma barata, essas empresas precisam ser negligentes com a questão ambiental. Precisam. Não é uma questão de poderíamos ser. Se eles forem menos negligentes com o problema ambiental, eles vão gerar um produto muito caro no mercado internacional que não vai ser competitivo, né? Então, eles precisam ser negligentes. E na medida que são negligentes e produzem muitas externalidades negativas, alguém tem que sofrer as consequências, né? E não vai ser a classe média branca brasileira que vai sofrer as consequências da negligência das ações empresariais no mundo capitalista periferizado, né? Vão ser, sim, as comunidades negras mais pobres e vulneráveis. Vão ser, sim, as comunidades indígenas, né? Entendem? Então, é claro que se as comunidades indígenas não gritarem, se os quilombolas não gritarem, se não se organizarem para fazer frente a esse projeto, não vai existir um meia-culpa das classes dominantes. Oh, não, estamos matando indígenas ou matando quilombolas. Não, ninguém vai. Ainda mais porque boa parte da classe média está preocupada em existir no mundo capitalista, né? De consumir de forma qualificada. É bastante alienada. Somos, bastante alienados. Então, na verdade, muito poucos da classe média brasileira se importam com essas questões, né? Para se importar, ou para lembrar que esses problemas existem, quem sofre os problemas tem que gritar, e tem que gritar alto pra caramba. Bem alto. É isso. Basicamente. Desculpa eu rir, mas eu ri é porque às vezes eu fico. Eu não me canso, eu sempre falo isso e eu não me canso porque. E eu sempre fico muito impressionado, muito chocado, né, como as coisas acontecem, especialmente no Brasil. E a gente desenvolve um certo cinismo diante da crueza dos fatos. Mas eu não estou sendo, como é que eu posso dizer, malvado. Eu estou sendo somente chocado e impressionado. Mas vamos lá, vamos conversando.
Vamos lá. Hugo, você tem alguma consideração a fazer? Pode.
É só pegar um gancho aí na fala do professor, né? Quando ele fala que as empresas elas precisam, né, ser negligentes e tudo mais. É interessante ele falar isso, né? Inclusive, aproveitar aí, galera assistindo. Ultimamente a gente está vendo um discurso, né, muito perigoso, eu diria, que é essa ideia que a direita progressista, a direita revolucionária vem trazendo do agronegócio bom. Cara, esqueçam isso, agronegócio bom é agronegócio que não existe, né? Então, enfim, só pegando esse gancho, para o agronegócio existir, ele precisa ser desse jeito, né? O objetivo dele é ser assim mesmo. Então, isso que a gente acha o lado negativo, para eles é o que eles precisam fazer de fato, né? Essa é a lógica do jogo. Então, só pegando esse ganchinho mesmo aí, né? Não existe agronegócio bom, né?
Professor?
Só uma observação. Tem um agronegócio, Hugo, que tenta ser até ser politicamente, ambientalmente correto, mas não por conta de eles serem bonzinhos, né? É porque eles produzem para um nicho de mercado, um nicho do mercado consumidor que tem dinheiro para comprar um produto agropecuário mais caro, produzido ambientalmente correto, né? Então, eles produzem para um nicho, então eles seguem as regras ambientais. Existe esse agronegócio, é a minoria do agronegócio no Brasil, mas eles são porque eles querem fornecer produtos qualificados ambientalmente, certificados ambientalmente, para um mercado consumidor bem restrito, né? Que adora consumir aquelas coisas com selos ambientais, né? Certificado ambientalmente. Não, estou comendo uma carne que foi produzida ambientalmente correta, né? Tipo, mas a maior parte dos consumidores internacionais na Europa, na Arábia Saudita, na Casa do Chapéu, eles vão comer a carne mais barata. Não é isso? Não vai querer ir. Um pouco se lixando, na verdade, né? Quer um pedaço de bife na mesa. Não vai ficar procurando qual é a carne aqui, pelo amor de Deus, que tem um selo ambientalmente correto. Vai querer a carne mais barata. E é para esse consumidor que a maior parte produzida da carne produzida no Brasil é vendida. É mais ou menos por aí. Eu só queria chamar a atenção para esse ponto, porque tem sim um agronegócio legal.
Sim, não, ele pode ser legal. Ele pode ser legal dentro dessa perspectiva ambiental, mas assim, só pensando que ainda assim vão ser grandes latifundiários, né? Então isso por si só já vai gerar problemas, né? Então é isso que eu estou falando assim, tipo, para você ir produzir em larga escala, enfim, já vai ter problema. Ainda que seja tudo legalmente, mas não quer dizer que não vai ter ninguém sofrendo com isso, né?
Sempre tem, né?
Sempre. Gente, temos perguntas já do chat, vocês estão sendo assistidos.
Olha, isso é legal.
Vou trazer essa pergunta do chat para vocês. É de uma aluna da licenciatura, também petiana, é a Beatriz, do Vilas Boas. E ela fala assim: olá, pessoal, estou fazendo estágio em uma escola aqui de Cruz das Almas. E sabendo que o racismo ambiental é uma temática muito importante e deve ser mais discutida, gostaria de saber como abordar isso na escola com crianças do ensino fundamental e adolescentes do ensino médio. Ótima pergunta. E aí, gente, como abordar?
Eu sempre dou a voz primeiro para os mais novos. Hugo, jogador Hugo.
Uma coisa da dobradinha, né? Então agora acho que é só a vez de começar.
É mesmo, né? Ô, droga. Vamos lá. Então, eu falo, vamos lá. Então, depende da escola. Depende do lugar onde a escola esteja, né? Se você está falando de uma escola pública na periferia de alguma cidade, pequena, média ou grande, né? Então você está falando de uma cidade, de uma escola em que a maior parte da população é preta, a maior parte dos alunos são pretos, né? E se a maior parte dos alunos é preta, eles sofrem as consequências do racismo ambiental na pele. Eles devem estar em alguma região em que o saneamento básico deve ser uma droga, né? Eles provavelmente, sim, deve ter água encanada, que hoje é difícil não ter água encanada, mas com quase certeza que muitas vezes o esgoto não é tratado, muitas vezes é jogado a céu aberto, né? Ver como é que é a administração dessa água que chega de forma encanada, né? Se a água falta, às vezes, nas comunidades mais periferizadas, é costume faltar água dia sim, dia não, semana sim, semana não. Então, eles sentem na pele, né? O racismo ambiental, né? Através da saúde coletiva, né? Através do saneamento básico. A maior parte da população que não tem acesso a saneamento básico no Brasil são as populações periferizadas, que em sua maior parte são pretas. Então, se você está falando de uma escola, né, numa periferia de uma cidade brasileira, baiana, então isso é fácil abordar. Ah, mas eu estou numa escola privada da classe média urbana de Salvador, que é branca. Como é que eu abordo esse tema com eles? Aí é mais complicado, né? Porque para muitos deles esse problema não existe, né? E aí você tem que trazer o drama para a sala de aula, né? A contradição para a sala de aula. Você tem que trazer cenas chocantes, porque eles precisam ter um choque de realidade, né? Eles precisam observar as contradições. Eles nunca vão observar essas contradições ao vivo, né? Nunca. Andam de carro, por trajetórias pré-concebidas, da casa para a escola, né? Da cidade deles para outra cidade do Brasil, para outra cidade do mundo. Então, a classe média branca dificilmente vão ver as consequências do racismo ambiental. Então, aí você traz fotografias, você traz filmes que mostrem o racismo ambiental, né? Como ele acontece, né? Naquele lugar. Às vezes, o racismo ambiental tá no lado dele, né? É interessante observar que em Salvador sempre tem uma comunidade periferizada nas áreas mais nobres, né? A Barra, que é um bairro nobre de Salvador, você tem lá um enclave de pobreza chamado Calabar, no meio da Barra, né? Se você for para vários bairros nobres, você tem enclaves de pobreza. Nesses enclaves de pobreza, aí você vai ver, como é que eu posso dizer, esgoto que às vezes não está encanado, falta de água, casas pequenas, né, com pouca ventilação. Não é à toa, como falou, acho que foi o Hugo que falou, que as mortes por Covid-19, né, se deram muito mais entre as populações mais pobres, porque não têm acesso à água de forma contínua, porque vivem em casas pequenas, várias famílias, famílias muito grandes, que vivem em casas muito pequenas, em que não há ventilação, em que tem que dormir obrigatoriamente todos, às vezes, no mesmo cômodo, ou a maior parte dividida em poucos cômodos pela casa, não tem como isolar o doente. Então, tudo isso, gente, é saúde ambiental, é saúde coletiva, vivida organicamente pela população mais pobre. O caminho aí é como levar essas experiências que são vividas organicamente por essas populações periferizadas para a sala de aula de uma escola privada da classe média brasileira, né? Isso, e aí a gente faz uma observação. Isso sem você ser processado pelo pai ou pela mãe, né? Que aí ele vai dizer, nossa, você tá mostrando, que estupidez, você mostrando essas cenas horríveis com meu filho, né? Mostrar a pobreza desse jeito, né? Que, de uma forma abrupta, né? De uma forma tão crua, né? Porque eles querem preservar seus filhos dessas cenas de pobreza, porque não são bonitas, né? Não são bonitas e são verdadeiras, o que torna elas mais terríveis. O Brasil não é para amadores.
O Brasil não é para amadores. E como você citou a questão do Covid, nós temos também outra problemática ambiental, social e de saúde, a questão do aborto, né? Quando se fala de aborto, aborto clandestino, quem mais sofre com isso são as pessoas pobres, são as mulheres, principalmente as mulheres negras, periféricas. Então, é outra problemática também, que não deixa de ser ambiental, não deixa de se enquadrar aí, né? Hugo, sua vez.
Então, eu concordo com o que o professor falou, né? Acho que o primeiro passo seria justamente isso, né? Identificar, né? Qual a turma que você está trabalhando, né? Qual a escola que você está trabalhando, qual a realidade daquelas pessoas, né? Questão da idade também, né? Você falou crianças, mas enfim, não sei se são crianças muito pequenas, crianças quase adolescentes, né? Vão ser tratamentos diferentes, acredito eu. E, enfim, uma vez que você identifica esse perfil, né? É você trabalhar, acho que, com exemplos mesmo, assim, né? E tentar sempre trazer exemplos do cotidiano delas, né? Algo que aconteceu próximo, né? A elas. Então, por exemplo, a questão da Covid é algo que todo mundo conhece, né? Então, você pode usar, por exemplo, esse tema da Covid que todo mundo, né, conhece, todo mundo, sem dúvida, ouviu falar do Covid, né? E você tratar isso, tipo, teve o Covid, teve essas consequências, mas vocês repararam que quem sofreu mais, pá, bota a lupa em cima e a gente vai ver, né? E discutir o porquê essas pessoas sofreram mais, né? Não apenas a questão da doença em si. Agora a gente está falando de como determinados grupos estavam preparados ou não, né, para lidar com aquela doença, né? E questão de acesso básico a coisas, né? Então, como é que a gente vai discutir uma questão de isolamento social, onde tem uma família, né, que depende de uma ou duas pessoas trabalharem, e aquela pessoa trabalha, sei lá, um trabalho informal, né? Como é que essa pessoa vai simplesmente se isolar e parar de trabalhar? Como é que ela vai ganhar dinheiro, né, com isso, né? Enquanto algumas categorias tinham reserva de emergência, ou ainda assim poderiam trabalhar de maneira EAD, outra forma, existe um grupo de pessoas que não podia fazer isso, eles tinham que ir para a rua, eles tinham que trabalhar, eles tinham que dar um jeito, e nessa eles se contaminavam, voltavam para casa, como o professor falou, famílias grandes, e aí contaminava todo mundo, né? E aí a tragédia está feita, né? Entre outros exemplos que você pode utilizar, como falei assim, teve muitas comunidades indígenas aqui no sul da Bahia que eles tiveram problema com acesso à água, a água não estava chegando lá por várias questões. Isso gerou muitos problemas. Então, é sempre tentar trazer exemplos nesse sentido, né, de coisas que aconteceram próximo, né, a eles, né. A questão da chuva é algo muito bom de se trabalhar também, né. Todo mundo está acostumado a ver pessoas em determinados momentos de chuva, desabamento, enfim. Isso acontece sempre em lugares específicos, sempre são os mesmos lugares. Tipo assim, a gente sabe que vai chover, a gente sabe o período que chove e o período que não chove. Porque agora, por exemplo, a gente não está pensando em como lidar com a situação, né? Porque a gente tem um estado que ele sempre quer trabalhar com questão de assistencialismo, né? Então aconteceu aqui, tem as pessoas perderam suas casas, beleza, vou botar você nessas escolas aqui, fica nessa escola, fica nessa faculdade. E beleza, mas chega um momento que você vai ter que desocupar essas escolas, porque as escolas precisam voltar a funcionar, né? O que aconteceu aqui no sul da Bahia, inclusive aqui em Ilhéus, foi isso que aconteceu. Ah, chegou um momento que a prefeitura começou a pedir para a galera se retirar das escolas e da UESC também, né? Que a UESC foi um dos pontos que abrigou as pessoas. E as pessoas iam para onde, né? Então você não tem uma política pensando nisso, né? Você não tem, por exemplo, sabe que sempre tem chuvas, porque não melhora a infraestrutura daqueles lugares, né? É algo que a gente sempre trata, inclusive, como se fosse um desastre natural, né? Só que não necessariamente, tudo bem, a gente não pode controlar a quantidade de chuva que cai, né? Mas a gente pode controlar, né? A gente pode minimizar os efeitos dela quando ela está aqui, né? E a gente não faz, né? E a gente sabe que em alguns bairros, essa questão da chuva é muito diferente, assim, né? Então, é tratar com esses exemplos, assim, né? E se for um perfil, assim, escola particular, pessoas brancas, é tentarem fazer elas perceberem isso também, né? De repente trazer outros exemplos assim mais marcantes, né? Mais até sensíveis mesmo, fazer eles se sensibilizarem com aquilo, né? Claro que se for criança pequena, obviamente não, né? Não vai traumatizar as criancinhas, mas enfim, saber trabalhar, né? Já colocar, na verdade, se for criança muito nova, melhor ainda, né? Já construir essa ideia de de uma justiça ambiental na cabeça dessas pessoas, né, que deve ser uma justiça ambiental ampla, né, para todo mundo, né, que nunca vai ser justo determinado grupo ficar com uma parte pior, né. Então acho que seria nesse sentido, né, como eu falei, se você combate o racismo, de certa forma você já está também combatendo o racismo ambiental, né, indiretamente. Então acho que seria isso, né. E aí na região do Recôncavo tem alguns casos também, a gente tem a cidade de Santo Amaro, né, que é uma cidade que está lá contaminada até hoje com chumbo, e é o que as escolas de Cruz das Almas, ninguém fala disso. Eu sou de Cruz, estudei Cruz das Almas há muito tempo, né, e na minha escola nunca falaram que aconteceu esse acidente em Santo Amaro. Eu vim descobrir isso quando eu já estava na faculdade. Imagina, eu sou um cara do Recôncavo, eu não sabia que Santo Amaro era um poço de contaminação, né. As pessoas lá, praticamente todos os moradores de lá, têm metais pesados no corpo e vivem tranquilamente, assim, né. A empresa, enfim, dá na justiça há anos e paga a multa aqui, depois recorre isso e aquilo, mas no fim a população está lá, né, sofrendo com isso. Inclusive isso atinge todo o Recôncavo, né, porque volta e meia pode acabar se alimentando de algum peixe que veio lá de Santa Amaro. Enfim, acho que a Baía de Todos Santos também, ela já está contaminada como um todo, claro que em níveis bem menores do que em Santa Amaro, mas enfim, Santa Amaro tem é um exemplo muito bom para se trabalhar nas escolas do Recôncavo, assim, né, como foi negligenciado mesmo essa questão e como é silenciado, né? Até hoje é isso aí.
É verdade. Inclusive, teve uma palestra que a gente. Você ainda estava nessa palestra que a gente proporcionou naquele evento de ecologia política, que uma professora ela estava trabalhando em Santo Amaro e ela relatou para a gente, né, o caso que ela estava trabalhando direto lá, almoçando lá e tal. E quando foi ver, tinha níveis de alguns metais bem alto no corpo dela. Então, teve também, enfim. Então, a gente tem essa problemática, né? Essa seletividade. E quando a gente fala desses problemas, esses problemas não são problemas que começaram hoje, né? A gente já tem aí perdurando, mas não tem a visão, não tem aquele olhar. Então, a sociedade, principalmente as pessoas que estão, principalmente as pessoas que estão bem e não sofrem com esses problemas como chuva, né? Como alagamento, deslizamento e etc. Para eles é tanto faz, né? Não acontece comigo, ok. E acaba ficando por isso mesmo. Nós temos o comentário de uma ex-aluna da UFRB, uma querida que é a Jéssica, também participou do Mazé. A Jéssica, ela falou: o Mazé foi um espaço de construção do conhecimento sobre os temas socioambientais. A UFRB, em especial, precisa levantar mais essas discussões. Esses espaços precisam ser ocupados. Com toda razão, Jéssica. Precisa, é importantíssimo ter essa ocupação, ter essas discussões cada vez mais sendo feitas, principalmente por nós das áreas biológicas. Principalmente por nossas áreas biológicas. A gente precisa trazer isso como um foco também. A gente precisa mostrar que todo problema ambiental está ligado com o social. Acho que tinha até comentado isso com o professor Chante, logo no início, né, professor? É isso. Temos também uma pergunta. Se vocês não tiverem mais nenhum comentário, se tiverem também, a gente pode ir para os comentários e depois a gente pode fazer essa pergunta, que é do professor, tutor do PET, professor Almassi, Alexandre Almassi. E ele coloca assim: na opinião de nossos dialogadores, que tipo de políticas públicas deveriam ser implementadas ou fortalecidas para ajudar na superação do racismo ambiental? E se é possível a gente superar o racismo ambiental? Vocês ainda estão na dobradinha? Quem começa?
É, acho que agora ficou para mim, né?
Caiu, vai, agora é você. Vamos lá. Vamos ser justos.
É uma pergunta um tanto quanto complicada, né? Mas eu acredito que, do ponto de vista, assim, né, político, né, políticas públicas, eu acredito, primeiramente, assim, que, volto a dizer, né, eu acho que é importante demais a gente tá ocupando alguns espaços, né? E, enfim, acho que é necessário ter pessoas que já passou por isso, né, ali para poder dialogar com isso, né? Ou a gente tem um governo um pouco mais que faça a comunicação, né, digamos assim, com a comunidade externa, que é algo um pouco difícil aqui no Brasil. Mas, enfim, né? Então acho que vou até aproveitar esse momento aqui para falar sobre a Eliette Paraguaçu, Não sei se vocês conhecem, mas é uma mulher preta aqui da Bahia, e ela é marisqueira, e enfim, ela tem uma vida de luta lá em Ilha de Maré, né, que tem muitas fábricas lá que poluem muito o ambiente, e isso afeta muito a logística, né, das marisqueiras, pescadores, enfim. E ela luta muito contra essa questão do racismo ambiental, né? E inclusive ela se candidatou esse ano para deputada estadual, recebeu até uma quantidade de votos bacana, mas infelizmente ela não conseguiu se eleger. Então acredito que o primeiro passo seria a gente começar a pensar melhor nos políticos que nós escolhemos, né? Acho que esse seria um passo fundamental. Então, uma vez que tenha pessoas capacitadas de fato, né, para estar discutindo alguns temas, já ajudaria bastante. E, bom, agora trazendo a questão, né, de políticas públicas mesmo, seria o fortalecimento, né, da justiça ambiental, né? A gente precisa, de fato, exercitar essa justiça ambiental, né, que é o que não acontece, né? Já só vai acontecer se for, enfim, alguma pessoa, uma classe média, burguesa aí, que esteja envolvido no processo. Aí a gente pode discutir uma questão de justiça ambiental, mas como a gente já falou aqui, o curso marginalizado geralmente não vai ter esse privilégio, né? Então acho que seria apostar em políticas, né, que garantam mais essa justiça ambiental, né, seria o ponto. E o fortalecimento das políticas ambientais mesmo, né? Então a gente passou agora aí por um governo extremamente danoso, né, ao meio ambiente, não só ao meio ambiente, né, mas dando foco aqui, né, no nosso tema, que a gente tinha um ministro do meio ambiente que queria passar a boiada, né? Então esse tipo de coisa assim é algo inadmissível, né, para o país, e é algo que vai na contramão desse racismo ambiental, né? Porque quando a gente fala em passar a boiada, quem é que vai sofrer novamente com esse passar a boiada, né? A gente tem que discutir toda essa noção, né? E isso é algo que já persegue o Brasil assim de muitos anos, né? A gente tem o nosso JK, né, que tem um famoso 55, né, o plano dele, né, que o cara simplesmente devastou, cara, a Mata Atlântica, assim, sabe, só para construir Brasília e outras coisas, assim, saiu dando terra não sei quantas pessoas, tá ligado, matou muitos índios nesse processo, né? Então o nosso país, ele já vem nesse gás de muito tempo, né? E enfim, no livro de história, o JK é um dos heróis do Brasil, sabe? Um cara que mais desmatou, digamos assim, a nossa Mata Atlântica, ele é um dos heróis, né? Então, a gente tem que mudar muita coisa, né? Nossa percepção, nossos políticos, né? Nossas ideias de bons políticos, e fortalecer essas políticas, né? Tanto as políticas ambientais como políticas que garantam mais essa questão da justiça ambiental, né? Como o Chante falou, né, esse agronegócio bom que ele citou, que segue tudo ali, as legislações ambientais, ainda que tenha um dano, mas por ele seguir as questões ambientais, já vai ser bem reduzido em comparação a outros, né? Então isso já é uma forma de você diminuir, né? Mas acredito que por políticas públicas dá para tentar minimizar, mas também não é a única forma, né? Eu acho que a gente precisa também estar dando mais apoio a essas brigas, né, aos ativistas que estão por aí, dando mais visibilidades a ele de alguma forma, e acredito que é isso.
Obrigado, Hugo. Professor?
Boa pergunta, né? Eita porra! Então, vamos lá. Olha, não, vamos lá. Na sociedade moderna, né, não existe salvação fora do Estado. Tá certo? O Estado é a única representação que existe entre nós e o território. Ok? É a única representação de fôlego, de porte entre nós e o território, né? Os movimentos sociais, né, esses movimentos sociais que nós conhecemos, que lutam, que brigam, eles querem que o Estado se aproxime deles, né? Que o Estado dê acesso ao território para eles, porque eles também são cidadãos, eles também têm o direito ao território. Então, a gente tem que caminhar nessa direção. Não existe luta individual por um meio ambiente saudável e contra o racismo ambiental. O que existe é uma luta coletiva. de conquista pelo Estado. É uma luta de conquista, né? É uma luta de disputa pelo Estado, né? As classes dominantes não precisam lutar, elas já dominam o Estado, elas já estão com o Estado. E existe um discurso muito forte nas classes mais vulneráveis socioeconomicamente, de simplesmente desistirem do Estado, conformarem-se com o fato de que o Estado já foi cooptado pela burguesia. Mas não, o Estado está em disputa. Aliás, o atual movimento político é bem uma mostra disso, de que o Estado está em disputa, que a gente precisa se conquistá-lo. A gente precisa reivindicá-lo e disputá-lo. Então, qual é o caminho, né? Qual é o caminho para isso, né? Primeiro, fortalecer as instituições. Né? As instituições precisam ser fortalecidas. Né? As instituições precisam ser reconhecidas, porque a burguesia vira e mexe, inclusive uma burguesia mais reacionária, procura deslegitimar o Estado, né? Esse Estado republicano e democrático que nós temos, que é o Estado, né? Que, para ser de fato republicano e democrático, ele precisa criar mecanismos que façam com que as populações mais vulneráveis se aproximem dele. Mas esse Estado, que é cooptado pela burguesia, não vai criar esses mecanismos de graça. Tipo, não, venham a mim as criancinhas, né? Venham a mim as criancinhas. Não vai criar dessa forma. Ok? Vai criar através de luta, né? Através de reivindicação, através de colocar na cena as contradições produzidas, inclusive, por esse Estado cooptado. Né? Mostrar, por exemplo, como a FUNAI, que é uma instituição que deveria cuidar da questão indígena, foi contra os indígenas durante 4 anos. Né? Então, tem que mostrar as contradições. Por quê? Porque o território é um campo político, ele está em disputa. E não é toda a classe dominante. E a classe dominante, digo, não é toda uniforme. Ela mesma, né? Ela é toda segmentada, elas brigam entre si. Ok? Então, tem momentos em que a gente pode sim, a sociedade civil, o povo, a massa, pode sim conseguir coisas, né? E muitas coisas, né? A gente só precisa se mobilizar para tanto, para o fortalecimento da república e da democracia, cobrando mais transparência dos processos políticos, né? Cobrando mais engajamento, né? Dos políticos nas causas que são da população que os colocaram lá. Afinal de contas, eles são funcionários do povo, para o povo, pelo povo, Abraham Lincoln. Ok? Qual é o caminho para essa reivindicação do Estado? Né? Não tem caminho fácil. Né? Chegamos onde chegamos hoje, né? A gente está hoje num momento muito complicado da política brasileira, porque não houve investimento em educação, uma educação crítica, uma educação ética, uma educação filosófica, uma educação cidadã, uma educação científica, uma educação ambiental. Né? Precisamos de tudo isso. Né? Mas isso é que, na medida que não temos isso, se produz uma população alienada. Mas, aos poucos, né? Porque não tem outro fator melhor de desalienação do que a vivência orgânica das contradições. Né? O povo, na medida que o povo sofre, ele aos poucos vai percebendo as contradições e vai escolhendo melhor, vai votando melhor. Será que é coincidência o Nordeste ter votado no atual presidente eleito? Né? Ou será que é a luta de classes finalmente alcançando o lombo do mais pobre? Entendeu? A conscientização através da luta orgânica, do sofrimento, a conscientização através do chicote diretamente no lombo. Né? Não é à toa que a região Nordeste votou no atual presidente eleito, porque é a região Nordeste que concentra a maior parte da classe trabalhadora que construiu o território brasileiro. Né? Então, nenhuma política pública legítima e republicana vai vir de uma pessoa só, de uma elite pensante. Ela vai vir do povo. pelo povo, né? Que caminhando juntos em direção a um lugar político onde a maior parte da população será finalmente, né, representada pelo Estado no território, que vai escolher as políticas públicas de superação, né? Que é um movimento, como falou a colega de vocês, dialógico e dialético, né? Não existe o ovo e a galinha, né? Quem veio primeiro. É uma coisa que vai se retroalimentando. E aos poucos vai gerando um novo Brasil, porque esse Brasil que está aí, pelo amor de Deus, viu? Mas, sim, deixa eu falar uma coisa. É muito bom falar, Hugo, é muito bom, viu? Estou gostando muito de ouvir suas falas, elas são muito lúcidas. Mas só dizer o seguinte, não põe na conta tudo na conta do bichinho, não, do JK. Me deu uma pena de JK, você metendo o pau nele, coitado. Não põe a conta dele, não. Né? Na verdade, aquilo ali é um processo de modernização. JK participou de um processo de modernização muito mais amplo, que começou com Getúlio. Né? Que aí, modernização, gente, modernização é transformação da natureza em valor, de forma ostensiva, sistemática e brutal. Tá bom? E isso começa, na verdade, esse processo de modernização do território brasileiro, que começa pelo litoral, né? Através, como você falou, da destruição da Mata Atlântica por conta do processo de urbanização, né? O Brasil começa a se urbanizar, viu, gente, com Getúlio Vargas, na década de 40. JK só continua e expande o processo de modernização, urbanização para o centro do país, quando ele começa a destruir o Cerrado. Quem está destruindo o Cerrado mesmo não é mais... JK, coitado, ficou lá atrás. Quem está destruindo o Cerrado é o agronegócio, que só deixou 30% do bichinho para a gente. Né? Então, é um processo muito mais amplo que continua até hoje. O processo de modernização do território, inclusive, foi encaminhado também pelos governos petistas. Né? A construção de Belo Monte, a construção de várias refinarias pelo Brasil, isso aí é um processo modernizador, desenvolvimentista, que começou em Getúlio Vargas, lá na década de 40. Né? Os governantes que vieram depois só continuaram. O regime militar também fez uma contribuição expressiva. A destruição da natureza teve contribuições de todo mundo. Todo mundo deu seu pedacinho, ou pedação, né? JK só fez uma contribuição relativamente modesta. Né? Ele só destruiu um pedaço do Cerrado. Oh, Deus! Ok, não, é isso. Não existem políticas públicas que eu vou propor aqui sozinho, né? Eu quero pensar em políticas públicas junto com o restante da população. Desalienada, crítica, confiante no Estado republicano e democrático. É isso que eu quero, é isso que eu penso para o futuro, né? Para os meus filhos, para vocês, né? Estudantes agora da UFRB. É isso.
Exatamente, que juntos a gente consegue chegar lá, né? Sozinho não. Precisamos estar todos unidos. Então, Hugo, fica à vontade.
Deixa eu só fazer um ajuste na minha fala, né? Eu tinha dito que era a Mata Atlântica, mas foi cerrado, né? O JK. Mas assim, eu falo dele porque, por exemplo, a Mata Atlântica, agora a Mata Atlântica mesmo, ela vem sendo desmatada assim há mais de 500 anos, né? Já com esse processo aí. Mas a contribuição modesta de JK, assim, proporcionalmente falando, o governo dele desmatou, sei lá, proporcionalmente falando, que foi anos e anos e anos de Mata Atlântica, assim, né? Todo esse processo que a gente vem discutindo, né? E o fato de ele ter simplesmente dado terras a muitas pessoas, né? Com essa ideia de, fato, não, tem que crescer, tem que usar terra, isso e aquilo. É esse pensamento que está até hoje, né? Lá, e hoje a gente tem um Cerrado extremamente ameaçado mesmo, né? É o segundo bioma que apresenta espécies em extinção, é o Cerrado. E, enfim, estima-se aí que o Cerrado pode, de fato, deixar de existir em poucos anos, né? Se continuar nessa pegada, né? Então, bote modesta a parte aí, modesta a participação do JK nisso. Mas eu entendo que sim, é um processo que perpassa por todos os políticos do Brasil, né? Mas eu cito ele porque, de fato, foi radical demais, assim, digamos, né? Foi muito drástico, né? E fora os povos indígenas que morreram assim demais, né? A ditadura também, obviamente, mas enfim, para mim JK foi um período bem complicado, né? Nessa perspectiva aí do racismo ambiental e desmatamento.
Gente, já estamos caminhando para o final. Se eu pudesse, a gente ficaria aqui muito mais tempo. Vou fazer a última pergunta e após vocês responderem elas, vocês podem já trazer as considerações finais de cada um. Tudo bem? Então, para aqueles que estão nos assistindo e querem saber mais, vocês poderiam nos indicar experiências interessantes ou mesmo exitosas de combate ao racismo ambiental? E eu acho que meio que vocês já falaram um pouco sobre, mas um pouco de experiência pessoal de vocês. Vocês já participaram de algum movimento? Vocês já. De algo do tipo, algo mais pessoal, mais voltado para o. Eu fui, professor Xante. Podem trazer um pouco dessa experiência que vocês vivenciaram para a gente, se vocês já chegaram a vivenciar.
E aí,
Acho
começa?
que é você, professor, a dobradinha.
Agora você. Então, tá bom. Vamos lá. Veja bem, vamos lá, né? Eu sou um morador de Salvador, né? Eu vivi minha vida toda em Salvador. E Salvador é uma cidade, é uma metrópole, né? É uma metrópole, acho que é a metrópole mais preta do Brasil, com certeza. E quando você vive numa metrópole em que a maior parte da população é pobre, é preta e, portanto, pobre, né? Essa associação se tornou normal na sociedade brasileira, racista, escravocrata, colonial, né? É uma sociedade bastante conservadora, nossa, infelizmente. Então, o pior disso existe em Salvador, né? A galera costuma dizer que Salvador, a Bahia, é uma terra de alegria. É uma sociedade conservadora. É uma sociedade com vários traços coloniais na sua estrutura, que normalizou a pobreza preta, foi normalizada na sociedade baiana brasileira, né? Então, eu, enquanto morador de Salvador, eu via isso cotidianamente, né? Quem foi em Salvador, a pobreza está lá, estampada, a pobreza mais miserável, né? Estampada nas ruas, né? Moradores de rua, toda Salvador, pobreza, ladrões, trombadinhas, a violência é sintomático, né, de uma sociedade pobre e desigual, né? Em Salvador mostra tudo isso, né? Em Salvador você tem várias praias poluídas, né? E se essa praia é frequentada, né, boa parte das praias de Salvador, porque a classe média geralmente não frequenta as praias de Salvador, né? Ela vai para o litoral norte. Como boa parte dessas praias é frequentada pela população de Salvador, a população pobre que vem da periferia, nos ônibus lotados, e aí chegam nessas praias. Essas praias, muitas vezes hoje, principalmente hoje, elas estão bastante poluídas, elas estão bastante descuidadas, né? Porque não é a classe média que frequenta a maior parte das praias de Salvador. Então, o racismo ambiental é bem explícito, é bem óbvio em Salvador, tão óbvio que foi normalizado. E isso, à medida que eu fui entrando na academia, à medida que eu fui me tornando um acadêmico, né, e boa parte da minha história acadêmica foi feita na UFBA, eu participei de projetos em que eu tive que conhecer um pouco da periferia de Salvador, do subúrbio ferroviário, principalmente, e aí eu vi boa parte da população pobre de Salvador vivendo em condições miseráveis, né, em condições muito difíceis. Com esgoto no meio da rua, não é esgoto de fossa artesanal, é esgoto no meio da rua. É morar em frente ao mangue, completamente poluído. O mangue ali do Alto do Cabrito é completamente poluído, é completamente sujo. Tem lixos, já teve palafitas, né? As fotos dos alagados, que foi uma palafita gigantesca, né? Uma favela de palafitas que existia ali no subúrbio ferroviário, gigantesca. Mostrava as fotos, né, que são antigas, vocês podem procurar na internet, mostrava como boa parte dessa população vivia em condições terríveis, em condições miseráveis, né? Então, sim, infelizmente, na minha vida acadêmica, eu tive contato com a miséria, né, em Salvador, né? Infelizmente, porque aí eu abri os meus olhos, porque eu sou da classe média, né? Classe média empobrecida, Mas eu sou da classe média, fui criado com os valores da classe média soteropolitana, que é racista, né? E que é extremamente conservadora. É, quando saí de Salvador e vim para o UFRB, eu conheci Santo Amaro. Né? Antes de, na verdade, antes de entrar na UFRB, minha mulher é de Santo Amaro. Né? E ali eu vi o racismo mental, o Hugo falou muito bem, na sua forma mais crua. Né? É como a miséria e a doença por contaminação, o chumbo, foi normalizada na cidade inteira. Né? Uma cidade inteira normalizou a contaminação por chumbo porque simplesmente não se tem o que fazer. Né? As instituições não são suficientemente mobilizadas para resolver o problema. A empresa, né, que é responsável por isso, criou uma série de, se aproveita de uma série de armadilhas judiciais para não, simplesmente não dar conta do que provocou. Né? Você vê que boa parte da população está simplesmente abandonada. Isso eu estou falando do chumbo. Né? Mas aí você tem várias indústrias lá que existiram e que produziram problemas ambientais e que existem. Né? Você tem a Penha Papéis, que lança substâncias tóxicas no Rio Pitinga, hoje, agora, contaminando marisqueiras, né, que precisam trabalhar numa região que é contaminada pelos rejeitos dessa empresa. Né, você tem agora, exatamente agora, plantações de eucalipto se expandindo na região entre Santa Maria e Cachoeira, matando lençóis freáticos, ocupando terras que poderiam estar sendo utilizadas para produzir comida. Né? E isso está sendo feito em terras onde famílias pretas viveram durante centenas de anos. A legitimidade dessas moradias está sendo questionada, inclusive, por essas empresas que precisam plantar bambu e eucalipto no Recôncavo. Né? Então, quem vive no Brasil e não anda de carro, né, nos bairros nobres das cidades brasileiras, né? Eu não estou recriminando quem anda de carro, claro que eu ando de carro e vejo a miséria. Quem anda, quem caminha no Brasil, não tem como escapar. Né? Claro que precisa ter uma perspectiva crítica, precisa ter um olhar aguçado, né? Porque a tendência do brasileiro médio e do brasileiro pobre é normalizar a pobreza dele ou minha. Porque viveu sempre, sempre existiu. Então, o que é mesmo pobreza? O que é mesmo miséria? Né? Se ela sempre existiu. Entendem? Então, é inescapável. Quem disser que nunca testemunhou racismo ambiental no Brasil, ou é ingênuo, ou é cego. Tá bom? Eu queria dizer palavras mais felizes. Mas eu não consigo, não estou conseguindo ultimamente, mas eu estou ouvindo. E quem quiser fazer mais perguntas, por favor. Gustavo.
Hugo.
Ô, Gustavo.
Acho que essa talvez seja a pergunta mais difícil de todas, né? Falar do êxito de alguma vitória, né, contra o racismo ambiental. Acho que a gente sempre vai ter histórias sobre racismo ambiental, né? Sobre os malefícios, né, que ele traz. Então, realmente, não consigo pensar assim, nenhum êxito, né, contra a briga sobre o racismo ambiental. Né? A gente pode ter ali pequenas vitórias, talvez. Né? Como a gente já falou aqui, a gente precisa compreender que o racismo ambiental ele pode ser um problema, né, como a gente está trazendo aqui, mas as pessoas elas sempre vão resistir, né? Aquelas pessoas que estão passando por aquilo, pessoas que de fato estão vivendo na pele, elas vão sempre resistir, né? E essa resistência vai gerar pequenas conquistas, né? Então, talvez a gente pode falar um pouco sobre elas, assim, né? Então, tem algumas comunidades, como, por exemplo, na Ilha de Boipeba, né? Tinha um empreendimento que iria utilizar determinado espaço e... Só que, ao fazer isso, ele ia desmatar algumas árvores, né, que não lembro agora qual era a fruta, né, mas era uma fruta que tinha uma comunidade quilombola que usava aquela fruta ali e tal. E aí o pessoal entrou na justiça e tudo mais, e assim eles conseguiram reverter um pouco esse processo, assim, né? Então o empreendimento ele teve que ser repensado, né, para garantir que essas frutas fiquem no lugar, né? No Maranhão, se eu não me engano, a Odebrecht também teve um projeto deles que eles compraram um terreno, né, que era para fazer, eu acho que um aterro, e enfim, o terreno tinha tanto de tamanho e eles saíram desmatando, né, muito mais, né, do que estava no terreno, e eles desmataram uma espécie de coco, né, que o pessoal utilizava muito lá, né, para sobrevivência mesmo, né, o pessoal pegava tanto para se alimentar quanto para fazer artesanato, algumas coisas, e também eles conseguiram reverter, entre aspas, né, porque uma vez que desmatou não tem muito o que se fazer, mas a empresa teve que replantar toda a quantidade que ela desmatou, ainda pagou multa, uma série de coisas. Então, acredito que situações exitosas vão ser sempre assim, né? São micro vitórias, mas que, por exemplo, a Odebrecht vai continuar fazendo isso em outros lugares, né? Tudo mais. Deu errado hoje, né? Mas deu errado para eles, no caso, né? Mas tá dando certo quando a gente olha de maneira geral. Então, a gente tem muito mais a lamentar, assim, né? Mas acredito que é uma grande vitória, né, sobre o racismo ambiental e sobre outros problemas, foi a gente tirar esse cara do poder aí, né? Acho que essa é uma grande vitória. Então, agora já vai melhorar bastante coisa, né? Não vai resolver nada assim de imediato, mas já é um passo, né? Acho que o povo está recobrando um pouco assim a consciência, né? E talvez a gente pode seguir por um caminho melhor, né? Como o Xande falou, tentar agora de fato brigar por esse espaço no Estado para tentar garantir alguma coisa, né? Mas, enfim, entendendo também que é uma vitória tirar ele do poder, porque, enfim, esse cara, não sei nem como pode ter sido chamado de presidente um dia, né? Mas com o nosso atual governo agora, a gente ainda tem que abrir o olho, tem que continuar brigando, tem que continuar cobrando, né? Com certeza as coisas não vão melhorar 100%, né? As coisas elas simplesmente talvez voltaram para níveis, entre aspas, aceitáveis, né? Porque o que a gente estava vendo com esse cara era algo de outro mundo, né? Então, acho que a gente tem muito mais a refletir e tentar avançar no debate, né? Hoje, talvez a gente não tenha grandes vitórias assim para trazer, né? Mas tem pessoas como o Chico Mendes, né? Que tem uma história maravilhosa, né? Tudo que ele construiu, que ele deixou de legado também, acho que é válido a gente tá falando, né? Tá reconhecendo isso, mas que com certeza ainda tem muito chão para andar, né? E a gente precisa urgentemente, né, discutir essas questões. Na UFRB, quando eu estudei, eu sempre falava que a gente estava no centro de centro ambientais, né? E a gente não discutia nada de meio ambiente, assim, né? Quase nada, né? E a gente precisa discutir, a gente precisa falar mais sobre luta pela terra, né? Existem alguns grupos na UFRB que fazem essa discussão, né? Tem o Gaia, por exemplo, e a gente precisa discutir sobre isso, né? A gente tem que parar de normalizar muitas coisas, né? Essa ideia de continuar desmatando, colocando fogo em florestas, né? Inclusive, a gente tem vários prejuízos, né, com a comunidade indígena. Já foi provado, né, para o pessoal que gosta de dados, de pesquisa, né, que muitos indígenas foram internados com sintomas de um problema de respiração, com asma, bronquite, isso tudo interligado a essas queimadas que acontecem, né, perto do seu território. Então, eles estão inalando essa fumaça, muitas vezes acabam sofrendo por isso, né? Já tivemos casos de indígenas pegarem fogo mesmo, a galera colocar fogo em tudo, até nos próprios indígenas. Então, a gente tem que parar de normalizar isso. Eu acho que a gente precisa reconhecer ainda o povo indígena como um povo do Brasil também, né? Que a gente ainda tem uma noção que é uma população diferente, assim, né? Até outros grupos que estão também meio que marginalizados, assim, muitas vezes reproduz essa ideia de que índio é algo à parte, né? A gente não trata eles como se fossem brasileiros, a gente trata até como se fosse um favor, ele está vivendo naquela terra ali, né? Então, a gente precisa refletir bastante e melhorar muita coisa, né? Acho que essa seria uma vitória. Só a gente conseguir refletir e reconhecer esse problema já seria uma grande vitória também.
É isso aí, Hugo. A luta não para só com essa vitória, mas e a cobrança ela tem que ser contínua, independente do governo que nós estivermos, independente de onde estivermos, seja dentro ou fora da academia, nós temos que cobrar isso, temos que buscar melhorias, porque não adianta a gente só ficar na fala, né? A gente tem que correr atrás disso aí, e independente de qualquer governo, a gente tem que estar sempre buscando essa melhoria, principalmente nas questões ambientais, em nosso país, que é tão negligenciado e tão rico em questões de biodiversidade. Vou passar a palavra para o meu querido professor Chant.
Só uma observação, né?
Vontade, professor.
Um acréscimo. Né? O Hugo falou muito bem, eu acho que as palavras deles foram muito sábias. Né? Então, eu tenho que acrescentar alguma coisa, eu me senti na obrigação de falar uma coisa. E a fala de Hugo me inspirou nesse sentido. A UFRB, acho que a UFRB é uma conquista. Ok? Acho que é a universidade, se eu não me engano, é a universidade mais preta do país. A população preta finalmente conquistou um lugar, né, para se reproduzir intelectualmente, né, para pensar. Eu acredito que todas as universidades brasileiras tinham que ser tomadas pelos não brancos no Brasil, porque os não brancos são a maioria da população brasileira, né, mas a UFRB tá, vem sendo a primeira. Então, a UFRB tem todos os ingredientes para se tornar um lugar de subversão, né? Um lugar de insurreição de ideias insurrectas, de ideias de transformação, de ideias de renovação do pensamento brasileiro. Né? Não só do pensamento ambiental, do pensamento social, de todas as formas de pensar. Né? Eu acredito que... a gente, e eu me coloco no meio, né, enquanto professor, a gente não pode perder essa conquista. Né? Retrocessos podem acontecer a qualquer momento. Né? Então, é bom lembrar sempre isso, de que isso aqui é uma conquista e de que essa conquista precisa ser reivindicada todo dia. Né? E daqui a gente expandir para outros lugares, expandir, realizar novas conquistas também. Né? Então, aqui é um lugar que alimenta meu otimismo, né? É uma universidade no Recôncavo, na Bahia, né? Não é uma universidade que foi posta no lugar desenvolvido, no lugar desenvolvida economicamente, né? O Recôncavo é um lugar periferizado, né? Com vários problemas ambientais. Então, aqui tem os ingredientes para a gente repensar uma nova Bahia e um novo Brasil. Tá bom? É isso.
Valeu. Gente, que perfeito essa discussão, que delícia que foi ter vocês aqui presentes hoje para abrir com chave de ouro essa nossa atividade. Quero agradecer imensamente a presença de vocês, quero agradecer ao pessoal que está nos assistindo e que também vai nos assistir. Eu espero que essa discussão não pare aqui, eu espero que as pessoas reflitam e tragam essa discussão mais para suas... para o seu dia a dia, para as suas vivências. Quero agradecer a Hugo, que eu tive o prazer de ser colega na universidade, na formação de um coletivo, tive o prazer de aprender muito com ele, tanto que hoje eu estou aqui. Então, ele foi muito importante para mim, para poder me engajar nesses assuntos, para além, não só ele, como Isa, Isabelle e outras pessoas. Então, eu agradeço bastante a eles. E foi um prazer ter vocês aqui, muitíssimo obrigado. Professor Chant, você é maravilhoso como sempre, já é de casa. Muito obrigado pela sua presença, pela sua contribuição, como sempre. Ótimas falas, perfeito, sem defeito, sem legenda. Então, muito obrigado, gente, muito, muitíssimo obrigado e boa noite a todos.
Valeu, tchau. Boa noite.
Boa noite, tchau, gente.
Boa noite. Tchau.
Desligo. Do tchau.